de quem manda. A mãe não quer que você coma banana agora. Tava assim, não vai comer banana agora. Aí, pai, posso comer banana agora? Pode, filhinha, pode comer banana. Aí vem a avó e fala assim, pode comer banana, não vai comer banana, se comer banana não pode tomar leite. Essas coisas assim, aí fica o pai contra a mãe e a criança pensando que um é melhor que o outro. Porque um falou que não podia, outro falou que podia. Numa firma. Não, meu chefe disse que eu não posso folgar amanhã. Mas eu vou falar com o diretor, o seu abobrinha, e ele vai dar um jeito. Aí sabe o que acontece, classe, sabe? Para que haja unidade nas casas, nas famílias, nas empresas, para que haja unidade em qualquer coisa, é preciso haver entendimento e respeito entre aqueles que mandam. Mensagem, mandar errado é pior do que não mandar nada. Esse programa aqui é ouvido por gente que manda, por gente que obedece e por gente que não manda porcaria nenhuma. Não é verdade? E é ouvido por gente que sabe que para mandar é preciso antes saber obedecer. É ouvido esse programa aqui por gente que concorda com Quilon da Lacedemônia. Quem? Ave Maria, o que esse homem está falando na rádio? O que ele está falando na radiação? Não, Quilon da Lacedemônia é um filósofo. Aí a outra fala, será que os filósofos já não estão superados? Ela dá um pouco, dá um pouco de cultura, né? Então o Quilon da Lacedemônia, ele falou assim, ninguém na vida tem verdadeiros amigos ou verdadeiros inimigos. Olha isso aqui, olha, ouça que é do... Isso aqui. Ninguém na vida tem verdadeiros amigos ou verdadeiros inimigos. Qualquer homem pode ser seu amigo ou seu inimigo, dependendo da maneira de você se portar com ele. E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, não se espante, cante.
Quando eu faltar a minha voz, por favor, entenda.
Simone.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Aí hoje no Giro pro Guaxupé a gente entrevista aqui o pessoal da saúde aqui em Guaxupé, as enfermeiras que estarão fazendo mutirão para o exame do Papa Nicolau neste final de semana aqui na cidade. Tem também uma entrevista com o Ranielle ali do apiário Santa Rita, apicultor, e ele falando que o mel é um produto para lá de especial e contando algumas curiosidades sobre a exportação de própolis para a China. É, que aqui Guaxupé já está chegando lá do outro lado do mundo. E também a gente ouve ainda hoje aqui na 87FM sobre convites de casamento no mês das noivas aqui, né? Tem uma empresária aqui em Guaxupé que diz que os convites são fundamentais para o sucesso da festa e que tem algumas soluções criativas para que esse convite saia de uma maneira barata e bem pensado. É, daqui a pouquinho aqui no Giro.
Primeira página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
O Globo, Dilma fará vetos ao Código Florestal de olho na Rio Mais 20.
Para São Paulo e provoca tumulto.
O estado de São Paulo, só 5% das obras da Copa estão prontas.
Correio Brasiliense, Câmara Legislativa nova em folha já vai ser reformada.
Valor econômico, saída de dólares é a maior desde 2008.
Estado de Minas, por dentro da mansão do medo.
Jornal do Comércio do Recife, novo tumulto expõe clima tenso na FUNASE.
Zero hora, nova lei derruba tabu do sigilo nos salários dos órgãos públicos.
Brasil Econômico, Mercedes tem excedente de 1.500 funcionários e não descarta corte.
Uma coisa, a comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Giro por Guaxupé.
Apenas 5% das obras para a Copa do Mundo de 2014 estão concluídas. É o que aponta balanço divulgado hoje pelo governo federal. Em uma lista que inclui mobilidade urbana, infraestrutura, entre outros, somente os estados estão dentro do cronograma. Segundo o governo, os projetos concluídos correspondem a apenas 1% do investimento total previsto para o Mundial, que é de R$ 27,1 bilhões. O documento ressalta ainda que 41% das obras previstas nem começaram. Ontem, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, disse que o Brasil sabe o que precisa ser feito, mas não faz o trabalho no tempo certo. Em resposta a Blatter, durante a apresentação no balanço, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, disse que o Brasil tem um desafio importante pela frente para ficar discutindo publicamente com dirigentes da organização da Copa. Aos 45 minutos do segundo tempo, o atacante ex-corintiano Santiago Silva, do Boca Juniors, fez o gol de empate de 1-1 no Engenhão na noite passada e acabou com as chances do Fluminense de ir à semifinal da Libertadores. O Boca Juniors conhecerá o seu adversário na próxima fase nesta quinta-feira. Conforme a chave, o confronto será contra o vencedor do duelo Universitá do Chile e Libertá. Com um gol do volante Paulinho, aos 42 minutos da segunda etapa, o Corinthians venceu o Vasco por 1-0 no Pacaembu e passou para as semifinais da Libertadores. Agora, o Timão espera os duelos desta quinta-feira para saber seu adversário na fase seguinte. Se o Vélez passar pelo Santos, o Corinthians pega a Universidade de Chile ou Libertá. Agora, se o Peixe for o classificado, os dois times brasileiros se enfrentam na semifinal. O Ministério da Saúde habilitou mais 243 equipes de saúde da família e 321 agentes comunitários para atuar em 52 cidades de 14 estados do país. A estratégia é a principal da pasta para reorganizar o modelo de atenção à saúde básica da população, capaz de resolver até 80% dos problemas de saúde dos usuários que dependem do SUS. Hoje, há mais de 32 mil municípios de saúde da família em 5.288 municípios. Cientistas do Laboratório de Bioquímica e Biofísica do Instituto Butantan desenvolvem um estudo inédito para regenerar tecido humano a partir de proteína encontrada em lagartas. A pesquisa pode significar um caminho para tratar diversas doenças degenerativas, para diabéticos, vítimas de queimaduras e asmáticos. O trabalho, que vem sendo realizado há 6 anos, apresenta resultados promissores. O próximo passo será testar a eficiência do método em humanos. O Facebook e alguns bancos estão sendo processados por acionistas. Eles alegam que a rede social ocultou previsões de crescimento antes da oferta pública inicial das ações, ocorrida no dia 18 desse mês. Os réus, entre eles o fundador do site, Mark Zuckerberg, são acusados de esconder uma redução grave nas previsões de aumento da receita, devido ao avanço no uso de dispositivos móveis. A ação foi registrada no, na Corte Distrital Norte-Americana, em Manhattan. Amanhã, a partir das 14h, no Cine Teatro 14 Bis, haverá uma sessão promovida pelo Conselho Municipal do Idoso. É direcionada para a população idosa de Guaxupé, mas qualquer um que se interessar pode ir assistir. A sessão é grátis com o filme do Mazzaropi. Faz parte da comemoração do centenário de Guaxupé. A partir de amanhã, a partir das 14h, no Cine Teatro 14 Bis, haverá uma sessão promovida pelo Conselho Municipal do Idoso. É direcionada para a população idosa de Guaxupé, mas qualquer um que se interessar pode ir assistir. A sessão é grátis com o filme do Mazzaropi e faz parte da comemoração do centenário de Guaxupé. E atenção para as oportunidades de emprego do Cine de Guaxupé. Ajudante geral, atendente de balcão, auxiliar de escritório, estágio, auxiliar de linha de produção, 16 a 18 anos, auxiliar de viagem, cobrador, babá, consultora de vendas, cortador de calçados para prensa, cortador para balancim, costureira de jeans, costureira de calçados, cuidadora de idosos, doméstica, eletricista de força e controle, farmacêutico ou farmacêutica, gerente de loja, manicure, motoboy com CNH AB, motogirl, operador de máquina, furadeira e dobradeira, professor ou professora assistente de inglês e informática, projetista AutoCAD, recepcionista, representante comercial que tenha carro próprio, secretária contábil, secretária contábil, serviços gerais, soldador, vendedor ou vendedora. O Cine de Guaxupé fica localizado na rua Tiradentes, número 19, no centro. E o telefone é 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Para Guaxupé é máxima de 22 graus e mínima de 12 graus. Possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Nebulosidade variável com pequena chance inferior a 30% de chuva pela tarde. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Nesta quinta-feira, todo o estado de Minas terá bastante sol. A presença de uma massa de ar seco dificulta a formação de nuvens carregadas. Apenas em algumas localidades que fazem divisa com o estado de São Paulo, tem possibilidade para algumas pancadas de chuva a partir da tarde. Na capital e em todas as outras áreas mineiras, o tempo fica firme. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo. Notícia.
O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, fez um apelo nesta quarta-feira para que os professores das universidades federais suspendam a greve, que já conta com a adesão de 44 instituições federais de ensino superior. A principal reivindicação dos docentes é uma reestruturação do plano de carreiras. De acordo com o governo, há prazo para que essa negociação seja concluída a tempo de ser incluída no orçamento de 2013. No ano passado, o governo fechou um acordo com a categoria, que previa um aumento de 4% a partir de março, incorporação de gratificações e reestruturação do plano de carreira para 2013. Uma medida provisória, publicada na semana passada, garantiu o aumento retroativo a março e a incorporação das gratificações. A principal pendência ainda é a revisão do plano de carreiras, que deveria ter sido concluída em março, mas atrasou em função da morte do secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Duvanier Costa, em janeiro. Ele era o responsável pela negociação salarial de todo o Serviço Público Federal e, segundo o Mercadante, houve demora para que ele fosse substituído. O ministro da Educação insistiu que há prazo legal para que essa negociação seja concluída, já que o orçamento de 2013 só será fechado em agosto.
Não há nenhuma razão para uma greve em maio, para uma carreira para o ano que vem, quando não estamos votando o orçamento nem encaminhando o projeto orçamentário e temos tempo para negociação. Por isso, o apelo que nós estamos fazendo é para que haja uma reconsideração dessa decisão, por termos cumprido o acordo, pela negociação estar em aberto e porque essa greve traz prejuízo aos estudantes. Nós estamos falando de 1 milhão de estudantes que precisam estudar e o Brasil precisa que eles estudem.
Apesar dos apelos do MEC, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior decidiu manter a greve. De acordo com a presidente da entidade, Marina Barbosa, o governo teve tempo para apresentar propostas para um novo plano de carreira, mas não houve avanço nas conversas.
O que está levando à greve não é um problema de que nós temos mais um mês ou dois, é que nós estamos há praticamente 2 anos negociando e a negociação não se efetiva. E não há uma predisposição do governo em movimentar suas peças no tabuleiro, né?
A greve nacional das universidades federais começou no último dia 17. Segundo o sindicato, a paralisação continua até que o governo apresente uma proposta para ser analisada nas assembleias da categoria. De Brasília, Amanda Seguinte.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Banca Avenida 1 e 2. Revistas, jornais, recargas de celulares de todas as operadoras.
Conheça a nova coleção verão de sandálias adulto e infantil da loja Multimarcas. Tênis de várias marcas, camisas, vestidos, bolsas, cintos e acessórios para festa. Loja Multimarcas, no bairro Jardim Morada do Sol.
Correspondente Assembleia. As notícias da Assembleia Legislativa Mineira. Nas ondas do seu rádio.
Bom dia, bom dia, bom dia, Guaxupé, bom dia a todos os ouvintes, todos os internautas, todos os radionautas que sempre nos acompanham. São 10 horas e 24 minutos, hoje é dia 24 de maio de 2012, quinta-feira, e o giro está só começando. Olha, notícia importante, o Ministério da Saúde prorrogou, viu, a 14ª campanha de vacinação contra a gripe em uma semana, então vai até o dia 1º de junho, até sexta-feira que vem, a ampliação do prazo que termina... terminava nessa terça-feira, dia 25, nessa sexta-feira, dia 25, que seria amanhã, possibilitará que um número maior de pessoas se vacine e se proteja da doença. Depois a gente traz mais informações sobre esse assunto, como que vai ficar aqui na cidade de Guaxupé, já que sexta é dia do centenário. É o nosso bom dia especial de hoje, né, para os aniversariantes, é para Ana Beatriz Modolo, que faz aniversário, o Caio Mancini também está aniversariando hoje, soprando velhinhos, o Caio que fazia o Avalanche aqui na 87 FM, a Cristina Lúcia também, o Elcir de Souza, ator Elcir de Souza, nosso companheiro aí de empreitadas culturais, o grande Elcir de Souza, ator guaxupeano, que está fazendo grande sucesso nas telinhas, também aniversaria hoje a Sopra Velhinhas, a Giovana Alves e o Lucas Souza Gabriel. Todo mundo, parabéns, feliz aniversário, muita saúde, muitas felicidades, são os votos aqui da equipe da 87 FM. Agora a gente ouve o nosso correspondente à Assembleia para as informações da Assembleia Legislativa Mineira desta manhã e logo mais a gente já ouve o Saúde Total com o nosso companheiro Marcos Pasco.
Propostas de emenda à Constituição garantem mais transparência no poder público. Hoje é quinta-feira, 24 de maio. Duas PECs, propostas de emenda à Constituição prontas para plenário em primeiro turno, podem garantir mais transparência aos atos dos órgãos públicos. A PEC 32 do deputado Délio Malheiros, do PV, pode proibir pessoas condenadas pela justiça em segunda instância de ocupar cargos ou empregos públicos por concurso ou livre nomeação, como, por exemplo, secretários de Estado e assessores. O relator, deputado Bruno Siqueira, do PMDB, lembra que se a medida virar lei, a determinação vai valer para todos os poderes do Estado.
É uma forma de estender no legislativo, no executivo e no judiciário a garantia de termos funcionários públicos que estão enquadrados no chamado ficha limpa.
Outra PEC, a de número 3, do deputado Sargento Rodrigues, do PDT, extingue o voto secreto em algumas situações. Da forma como passou, o sigilo pode acabar nas votações de nomes de pessoas indicadas pelo governador para ocupar cargos no Tribunal de Contas, nos conselhos estaduais, interventor em município, presidentes de entidades da administração pública indireta, além de presidentes e diretores do sistema financeiro estadual. O relator da proposta é o deputado Sebastião Costa, do PP.
Iniciou-se um novo momento com a abertura de alguns votos. Eu perguntei por que não fazer tudo. É porque eu entendo que enquanto a Constituição Federal estiver mantendo, não há como o Estado divergir disto. Nós estamos no Estado federado, confederação, mas com a simetria entre a Constituição Federal e a Constituição Estadual.
Para terem validade, as duas propostas precisam ser aprovadas em dois turnos e depois promulgadas pela mesa da Assembleia. Está no ar a página da Transparência, onde qualquer cidadão pode consultar informações públicas sobre o trabalho da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A medida atende à Lei Federal de Acesso à Informação, que prevê a divulgação por todos os órgãos públicos de dados que as instituições classificarem como abertos. A página Transparência do Poder Legislativo Mineiro organiza em um único local dados como a remuneração e custeio da atividade parlamentar, gastos com verba indenizatória, despesas com pessoal, além de questões administrativas, como licitações e concursos públicos. Um grupo de trabalho ainda estuda a regulamentação dos dados, considerados sigilosos. Se a informação demandada não estiver disponível na internet, a população pode usar o serviço Falecom, onde é possível apresentar demandas por e-mail, mediante a geração de um protocolo. Outros detalhes estão no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior.
O giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Saúde total. E hoje nós vamos passar umas receitas. Vamos dizer milagrosas, que é do mel e da canela. A mistura de mel, de abelhas e canela cura muitas doenças. O mel é produzido em quase todos os países do mundo. Apesar de ser doce, a ciência demonstrou que tomado em doses normais, como medicamento, o mel não faz mal nem aos diabéticos, mas pouquinho para os diabéticos. A revista canadense, numa edição datada de 17 de janeiro de 1995, publicou uma lista de doenças que são curadas pelo mel quando misturado com canela. Então vamos lá, não dá tempo da pessoa anotar, mas nós deixamos uma cópia desse programa ou do que o mel com canela pode curar, pode pegar aqui na rádio. Então, para doenças do coração, faça uma pasta de mel com canela. É uma colher de mel e uma colherinha daquelas de café. de canela. Então faça uma pasta, coloque no pão e coma regularmente no café da manhã, no lugar da manteiga ou geleia. Ela reduzirá o colesterol das artérias e prevenirá problemas no coração. Também previne novos infartos nas pessoas que já tiveram antes. O uso regular desse processo diminui a falta de ar e fortalece as batidas do coração. Artrite e infecções de rim. Misturar em uma xícara com água morna 2 colheres de mel e 1 colherinha de canela em pó. Beber 1 xícara de manhã e 1 à noite. Se tomar com frequência, pode até curar a artrite crônica, além de eliminar os germes que produzem infecção nos rins. Colesterol. 2 colheres de mel com 3 colherinhas de canela, misturadas em 0,5 litro de água. Tomar 3 vezes ao dia. Isso reduz o colesterol em 10% no prazo de 2 horas. Tomado diariamente, elimina o colesterol ruim. E o pessoal que fica muito resfriado aí com esse tempo que nós estamos aí com 4 estações num dia só, é chuva, frio, calor. Então, para curar os resfriados completamente, a sinusite, a tosse crônica e o resfriado, misturar 1 colher de mel com 1 colherinha de canela e tomar com frequência. Dor de garganta. A dor de garganta aí indica aí que o sistema imunológico não vai bem. Então, 1 colher de mel misturada aí com 0,5 colher de vinagre, o vinagre de sidra, e tomar de 4 em 4 horas. E para perder peso, hein? Tá todo mundo aí querendo perder peso, porque nós estamos com uma população obesa muito grande. Então, diariamente, 30 minutos antes de deitar para dormir e 30 minutos antes do café da manhã, preparar 1 xícara de água com 1 colher de mel e 1 colherinha de canela. Se tomar todos os dias, reduz o peso até das pessoas muito obesas. Idosos, para vocês, misturar 1 colher de canela em 3 xícaras com água e fazer um chá. Quando amornar, coloque 4 colheres de mel. Tomar 1/4 de xícara 3 ou 4 vezes ao dia. Mantenha a pele fresca e suave, diminuindo os sintomas da idade avançada. É isso aí, vai para quem está ficando careca, aplicar no couro cabeludo uma pasta da seguinte forma. Aquecer o azeite de oliva até uma temperatura suportável à pele, que o azeite de oliva não pode ferver, ele perde as propriedades. E acrescentar no azeite 1 colher de mel e 1 colherinha de canela em pó. Misturar bem e aplicar no couro cabeludo e deixar por 15 minutos. Após isso, lave a cabeça com sabonete neutro. E para quem tem dor de dente, fazer 1 pasta com 1 colher das de café de canela e 5 colheres das de café de mel. Misturar e aplicar no dente. Repita 3 vezes ao dia, mas vá ao dentista também. Isso aí é só para eliminar a dor. Picadas de inseto. Misture 1 colher das de café de mel, 2 colheres das de café de canela em pó. Dissolver em 1 colher de água. Fazer 1 pasta com os ingredientes e esfregar suavemente sobre a picada. a dor e a coceira desaparecem em um ou dois minutos. E vamos fazer uma observação aqui que o mel nunca deve ser fervido porque ele perde as suas propriedades. Então vai aí a mistura de mel com canela que cura diversas doenças para que tenhamos uma saúde total.
Intervalo musical.
A gente ouve agora no intervalo musical os Beatles com Hello, Goodbye.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Escritório Contábil Smart Giassi. O número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Panificadora Real, a sua panificadora de todos os dias. Panificadora Real.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 10h40. Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
São João Supermercado, o supermercado da família. São João Supermercado.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai publicar em breve uma resolução que obriga as empresas detentoras de medicamentos de referência, ou seja, os de marca, a fornecer exemplares dos produtos aos laboratórios interessados em fabricar genéricos e similares. O texto dessa resolução foi aprovado agora pelo órgão após consulta pública, que durou 2 meses e terminou no dia 23 de março. O objetivo da norma é facilitar o acesso da indústria dos genéricos aos medicamentos que não são vendidos nas farmácias, como os que são disponíveis apenas nos hospitais e de distribuição exclusiva do SUS, entre eles os antirretrovirais. Segundo o presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, há relatos de empresas que aguardaram até 8 meses para conseguir o medicamento de referência para fazer o teste de bioequivalência, que comprova que a cópia é tão eficaz e segura quanto o original. Com a resolução, o processo de fabricação e a entrada de um novo produto no mercado serão agilizados. O fornecimento não será gratuito, já que a empresa interessada precisa pagar pelo original. Mas, se houver dificuldade de acesso, a Anvisa poderá obrigar a detentora do registro a vender a referência ao laboratório solicitante. Agora, o texto da resolução vai passar por uma análise do Departamento Jurídico da Anvisa nos próximos dias para, então, entrar em vigor. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Comunitária.
São 10 horas 43 minutos, essa é 87 FM e este é o Giro para o Guaxupé, a Rádio Cidadã, essa revista matinal que deixa você informado, né, informação com isenção. Estava informando aqui que o Ministério da Saúde prorrogou a 14ª campanha de vacinação contra a gripe, né? E daqui a pouquinho a gente informa aqui, segundo o que a Vigilância em Saúde disser, porque a vacinação vai até 1º de junho. 1º de junho aqui é o dia de aniversário da cidade, vamos ver se vai ter vacinação, mas acredito que até o dia que antecede é o 1º de junho, né? Dia 31 de maio, acredito que terá, né? Então a gente vai informar aqui e já passa para vocês. Agora são 10 horas 45 minutos.
antes de continuar...
Bom, agora 10 horas 45 minutos e a gente vai conversar aqui com a Priscila Gameiro. O nosso assunto hoje no mês das noivas, aqui no mês de maio, né, é o casamento e mais especificamente convites para o casamento. Né? E a Priscila Gameiro, ela tem uma empresa que chama Art Paper, né, e trabalha com essas variedades aí de convite, que ela diz aí que é a importância do convite do casamento é fundamental para o sucesso da festa. Está comigo aqui também a Laís Araújo, né, que fala aqui comigo todo dia no início do giro. Bom dia, Laís, tudo bom?
Bom dia, gente.
Joia. Bom, Priscila, tudo bem? Como é que você está? Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem, graças a Deus.
Bom, quer dizer que você é que convida as pessoas para os casamentos, então.
É, a gente faz parte desse sonho de todas as noivas.
Qual que é a importância desse primeiro... Porque, bom, o convite é o primeiro... etapa para que a festa tenha sucesso, né? Afinal, se o convite não chegar, ninguém vai, não é verdade?
Isso, o convite, ela é a apresentação do seu casamento para os seus convidados. Então, você tem que caprichar em todos os detalhes, né? Principalmente no convite.
E me fala uma coisa, tem muito tipo de convite de casamento, né? A gente vê de várias formas. Como que é esse porque o teu parece que tem algumas diferencinhas aí, né?
É, os nossos têm com música escrito na capa, papel preto, papel metalizado. Antigamente, no tempo das nossas avós, era só branco, né? Com as iniciais do casal, tudo sempre branquinho, tudo formal. Hoje não, hoje já é mais colorido, as noivas gostam de colocar desenhos, caricatura, música, Roberto Carlos, Vitor e Léo, tudo na capa.
É mesmo? Qual a música do Roberto Carlos que mais colou? Não é Cavalgada, não, né?
Não,
porque,
é.
Não, porque tem uma história, é verdade. A Laís tá dando risada.
Se colocar Roberto Carlos, tudo bem, mas dependendo da música,
pensa. Pois é, né? Então, não, é verdade, tem uma história aqui em Guaxupé que dizem que a noiva queria entrar com a cavalgada do Roberto Carlos, o padre não deixou. O padre não deixou, porque a música, digamos que ela é... Né, digamos que ela é... Enfim.
Que bom que o padre não deixou.
Que bom. Então, salvou o casamento dela. Priscila, mas e aí? E que tipo de música, pessoal? Geralmente é romântica. Tem uma música do Roberto Carlos que vai pedir emoções, por exemplo?
Não, é Como é Grande Meu Amor por Você.
Ah, mas essa tem
tudo a ver, né? Tem do Vitor e Léo também, aquela... Ai, agora eu não me lembro.
Aquela... Tem que ser você?
Também, um dia.
Aquela
que... Eu acho bonita, é.
Como que é? Um dia eu pensei em você, como que é?
Tem que ser você.
Tem que,
não,
ser,
tem
você.
Que ser você. Sem porquê, sem pra quê.
Que legal. E aí você abre o convite e toca a música?
Não. Ele vem escrito na capa.
Escrito na capa.
Isso.
Você sabe que tem... É, não tem aquela do como que é? Não, é. Porque tem um convite que é aquela. Tem uma música, na verdade, que é Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Isso aí não, né?
Não, esse não. Até hoje não apareceu.
Ai, ai.
Mas não ia ter mais casamento?
Aí não ia ter mais casamento, né?
É. A noiva ia apanhar na igreja.
Ô Priscila, além de música, o que mais você falou que o pessoal costuma colocar?
Colocar desenhos de noivinho no meio. Em vez de ser Mirella e Vinícius, coloca Mirella, um casal de noivinho e Vinícius.
Que legal.
E também a gente tem um convite que é muito procurado, que é o convite do modelo altar. Ele é dobrado. Quando você abre, ele tem as escadas e lá em cima o casal de noivos.
É mesmo? Ah,
sim. Esse é muito procurado. É, ele é uma técnica japonesa chamada kirigami.
Kirigami.
É. Mas ele é muito lindo. Muito lindo mesmo.
Mas dá muito trabalho.
Não, ele, na verdade, dá trabalho para quem monta. Assim, a gente só monta as escadas. Mas ele já vem cortado. Mas dá trabalho. Tem que montar um por um, degrau por degrau.
Caramba.
E qual convite assim que sai mais? É, tem algum que o povo gosta mais?
É esse do altar e tem um que ele quer com uma placa transparente por dentro. E o fundo do envelope, atrás da placa, é desenhado uns galhos de flores, assim. É muito lindo, muito mesmo.
E você acha que mudou muito dos costumes, assim, de antigamente, do que a noiva vislumbrava para o casamento antigamente e do que ela quer hoje?
Ah, mudou sim. Antigamente, é o que eu falei, eles queriam só o branco. Hoje, algumas pessoas aqui de Guaxupé ainda falam que o preto é muito escuro, mas não, hoje o preto é chique.
Ah, olha
então,
só.
Tem tendência, assim, de convite?
Pois é.
Tem. A maioria das noivas querem combinar com a cor da decoração, mas também, se tiver alguma noiva aí ouvindo a gente, não é obrigatório seguir a cor de decoração.
Tá, porque tem pessoal que quer combinar tudo, então.
Tem gente que quer combinar. Agora, quem quer o neutro faz prata, preto, a escrita, papel branco.
E olha só, esses os convites pro casamento, até que ponto que você acredita que eles influenciam aí no sucesso da festa, digamos assim?
Olha, vamos supor, se você contratar o melhor buffet da cidade, as melhores bandas de música, você não vai poder apresentar um convite de papel simples, papel fino, para os seus convidados. Então, você tem que caprichar em tudo, tanto nos doces, vestido, roupa do noivo, mas a apresentação mesmo, a primeira impressão que ele vai ter da sua festa é o convite.
Convite.
E muita gente aqui em Guaxupé fala assim, mas eu não vou fazer, o povo joga fora, não joga. Porque hoje a Art Paper está crescendo em Guaxupé através do boca a boca.
Uhum.
Porque alguém guardou o modelo de alguém.
Uhum.
Então não joga fora. Isso daí as noivas podem tirar da cabeça que não jogam.
Laís, você já pensou no convite do seu casamento?
Ah, eu não pensei no meu casamento ainda.
Dá até vontade de casar, né?
Olha lá, tá vendo? E viu, e me fala uma coisa, tem muita gente casando em maio? A Laís falou que não deu vontade.
Olha, maio, como eu falei numa outra entrevista, maio não está sendo mais o mês das noivas, não está mais sendo aquela tradição. O pessoal deixa mais para o tempo calor, dezembro, porque tem o 13º, então elas contam com aquele dinheiro extra, né?
É.
Mas maio não é mais o mês das noivas, pelo menos no meu ramo, não.
Interessante. Essa questão de mudanças de costume, então, inclusive, passa pelo mês, né? Pelo próprio hábito da data do casamento, né?
É.
Já não é mais tão como era antes. Maio, tem que casar em maio, não é assim.
É, tanto é que tem gente que reclama que maio é o mês das noivas, só que tudo é mais caro, flor é mais caro. Então, tem muita gente deixando para casar setembro. Eu tenho muitos convites lá que eu entreguei que é setembro, outubro, por causa da primavera, né?
O mês das noivas hoje é o mês que as coisas estiverem mais em conta.
É. Hoje o povo está procurando bem coisa em conta.
Então, com quanto tempo você já está entregando convite para setembro? Com quanto tempo de antecedência que a pessoa tem que pedir esses convites?
Olha, ela pode pedir até depois que ela tiver a data já marcada na igreja, tiver certinho, ela já pode pedir o convite. Não tem problema, porque tem os lugares que falam, não, espera 3 meses antes. Só que não pode, porque um mês e meio antes, ela já tem que começar a entregar o convite, que é o formal. Se você deixar para entregar o convite 15 dias antes do casamento, o convidado vai achar, me convidou de última hora. E isso é muito chato.
É porque tem muita coisa para arrumar, né? O convidado, se ele...
Então, assim, depois que fechar a data, ela já pode ir atrás do convite. Mesmo que ela não tenha certeza ainda do local da festa, isso depois ela pode passar para a gente. O importante é garantir o valor do convite.
E é muito caro?
Não.
Porque as pessoas, por exemplo, hoje uma pessoa ela tem como fazer um convite usando mais a criatividade dela do que propriamente o dinheiro, já que a gente está falando dessas questões também monetárias que influenciam hoje?
Pode sim. A gente tem o convite mais simples, a gente pode fazer ele, porque os nossos convites são impressão em alto relevo. Isso daqui quase ninguém viu em Guaxupé ainda. Tanto Guaxupé, a gente tem bastante cliente em Mococa, que vende lá para cá para fazer aqui. Porque não tem alto relevo na região, parece que é só Ribeirão Preto e Poços de Caldas. E é muito mais caro que o nosso. Então, o nosso sucesso é aí, que a gente faz bem mais barato, bem mais em conta que as outras regiões.
Entendi.
E agora a gente também vai começar a trabalhar com ele sem relevo.
Uhum.
Para aquelas pessoas que a gente quer atender todos, o que pode, o que não pode, né?
Certo. E eu acho que a questão do casamento... É isso também, né? Democratizar um pouco, né?
Como eu sempre digo para minhas noivas, né? A gente tem para todos os bolsos e todos os gostos.
É, isso aí.
Então, pode ir lá que a gente atende sábado, domingo, de dia, de noite, não tem problema.
Legal. Laís, mais alguma pergunta?
Eu vi que vocês vendem na internet, né? Aí vende para vários lugares do Brasil, é isso?
É, o nosso maior recorde de venda é no Rio de Janeiro, que a gente vende muito pelo Orkut. Eu até falei que o Orkut não pode acabar.
Vai só mudar pro Facebook.
Tem no Face também, mas a maior venda mesmo é no Orkut. A gente participa de encontro de noivas de comunidade do Orkut no Rio de Janeiro, só que eu não posso ir pessoalmente, porque é longe. Então eu contrato uma pessoa de lá para me representar.
Mas tem alguns, além do Orkut, tem algum site que a pessoa pode te encontrar?
Site a gente ainda não tem, porque a gente não tem loja física, né? Eu atendo em casa por enquanto, porque a gráfica nossa, a gente tem um contrato até dezembro com um cliente em São Paulo, que os convites vêm de lá, meu marido faz lá. Então ele fica lá e eu aqui. Então assim, aí dezembro, aí já vai ser aqui, aí a gente vai montar uma loja na rua.
E me fala uma coisa, Priscila, você, só pra a gente tá chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, mas me fala uma coisa, você que está aí tratando diretamente aí com as noivas e tudo mais, hoje o casamento ainda é algo que as pessoas sonham com isso, ainda as pessoas têm expectativa para o casamento, como é que você vê isso aí? Porque tem muita gente que fala assim, casamento eu não acredito mais, hoje tem muita essa questão, vamos juntar os trapos aí, juntar as escovas de dente e pronto. Então, assim, essa questão da cerimônia mesmo, da festa, é bastante procurada mesmo, ainda nas mais diversas camadas sociais, ou é algo mais restrito, por exemplo, a quem tem mais condição financeira e etc e tal?
Não, hoje, inclusive, quem mora junto é bem procurado, sim. Casam mesmo, principalmente no Rio de Janeiro, aqui em Guaxupé, alguns casais que a gente fez convite também moram juntos e têm o sonho de realizar o casamento. Eu sou uma delas.
Ah lá, tá vendo?
Não, eu vou casar sim, só que é que eu sou muito nova.
Ah lá.
Mas eu vou, depois que eu terminar a faculdade, fazer um tanto de coisa, eu vou casar sim, tá?
Aí você já tem um convite lá também.
Aí eu vou lá, tá?
Além de convite, a gente tem lembranças e lá também aqueles adereços para festa, tiara, óculos, temos caneca.
Que faz a festa.
Quais são as tendências das lembranças de casamento hoje?
Ó, a gente tem uma garrafinha que é o mini vinho, que também pode pôr cachaça dentro.
Oh.
Daí é pros padrinhos, que hoje
já
os padrinhos também ganham.
Já teve um monte de gente olhando ali do outro lado, já.
Babando.
Pensando no quadro, já.
É, os padrinhos, hoje em dia, os padrinhos ganham lembrança também. É o que as noivas mais procuram. E eu quero trazer isso cada vez mais para cá.
Os padrinhos também? Os
padrinhos e as madrinhas.
Que legal. E daí, tem além das garrafinhas, tem mais alguma?
Tem caixinha de MDF personalizada. Temos...
Tem chinelo?
Tem chinelo.
Eu acho
também
muito legal da chinelo. É, porque, tipo,
porque
a mulher
a noiva
vai
lá, tá cansada. As madrinhas em cima do salto. Então, na hora da festa, elas dão Havaianas personalizado.
Que chique!
Eu acho muito legal. Porque sempre... Eu já mostrei tanto pé em festa, tipo, pisar em caco de vidro. Então, eu acho que é muito bom.
A gente pega e arranca o sapato e vai descalça mesmo. Hoje, não. Hoje, até no pé é chique.
Até no pé é chique. Muito legal. Bom, e além de lembrancinhas, que mais você falou que tem também? Desculpa.
O adereço para festa. Óculos, tiara, copo pisca para os noivos.
Que são aquelas coisinhas.
Na hora da festa.
Que faz a festa.
Animar, e faz a festa.
E faz a festa. E aí hoje o que mais faz sucesso nesses adereços é aqueles luminosos mesmo? São aqueles luminosos mesmo? Não?
Os óculos grandes.
Os óculos
faz
grandes.
Bastante.
São aqueles tipo dos anos 70, assim?
É,
não,
tem um que é desenho de cifrão nos olhos.
Ah,
e
tá.
É bem legal.
Legal.
Modelo de coração, tem bastante variedade.
Bom, Priscila, você quer passar algum telefone de contato aí com você? Como
isso
que faz?
Eu tenho o fixo 3552-0872.
3552-0872. A Laís era ouvinte da 87 FM. Laís falou que não queria casar, mas
anotando.
A primeira coisa foi abrir a agenda e anotar o telefone.
Não, pra depois no final da entrevista eu repetir.
Bom,
é
tá
meu
certo.
Papel como você comunicadora.
Viu que ela tá rápida, né? Ela tá rapidamente arguta aqui a argumentação da Laís Araújo.
E quem quiser achar a nossa página também é só digitar lá no Google Art Paper Convites.
Art Paper Convites.
Que já aparece lá nosso link do Orkut.
Legal. Olha a Laís anotando de novo. Legal.
Espero que as noivas ficarão animadas agora.
Com certeza. E olha, eu tenho certeza que quem realmente quer casar e está afim de fazer uma cerimônia, logicamente que vai querer começar a festa, né? O princípio de toda a festa é o convite, né? Porque se não convida, ninguém vai, né?
Então, qualquer casamento precisa do convite, nem que for o mais simples.
É isso aí. Priscila Gameiro, empresária aqui da Art Paper, que faz convites para realizar o sonho aí de todas as mulheres e muitos homens também do Brasil, né? Que é o casamento. Muito obrigado pela tua presença aqui, viu? E a gente continua no Giro por Guaxupé desta quinta-feira, dia 24 de maio de 2012. E a gente vai ouvir aqui agora o Alceu Valença com o Casamento da Raposa.
cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural.
A Drogaria Guaxupé, a Farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a Rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551 1185.
Rede Multidrogas.
Guaxupé comemora 100 anos e você faz parte dessa história. Vamos homenagear aqueles que engrandeceram nossa cidade em uma grande festa. Dia 29 de junho no Clube Guaxupé. Muita emoção e grandes encontros em uma noite inesquecível. Adquira já seu convite na SIG ou ligue para 3551-6555 e tenha mais informações. Centenário Guaxupé, uma história para contar no presente, passado e futuro. Realização a SIG.
Panificadora Real, a sua panificadora de todos os dias. Panificadora Real.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica. Escritório Contábil Smart Giassi. O número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Leite Fazenda Bela Vista, o leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
A Drogaria Guaxupé, a Farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a Rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
Rede Multidrogas.
Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Universo Oi Guaxupé. A única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi. 3551-8303.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Agora são 11 horas 10 minutos, este é o Giro para o Guaxupé, você que está ligando o rádio agora, você que está chegando em casa agora, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre, muito obrigado pela confiança. Olha aí, nesse final de semana vai ter um mutirão aqui no posto, no PSF Aroeira, né, do Papa Nicolau, o exame de Papa Nicolau. E a gente vai conversar agora aqui nesse instante com a enfermeira do PSF, a enfermeira padrão do PSF, a Renata Conceição de Paula Rezende, ela que é enfermeira lá no PSF Manuel Joaquim Rios, no PSF Aroeira. Bom dia, Renata. Conta pra gente o que que é aí, como é que é esse mutirão do exame de Papa Nicolau. Primeiramente, lógico, a gente aqui até por uma questão de maior esclarecimento ainda, todo mundo acredita que saiba o que é o Papa Nicolau, mas se você puder explicar pra gente, a gente agradece mais uma vez, só pra gente reiterar e relembrar aqui o que que é esse exame e a importância das pessoas estarem fazendo. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. O mutirão do Papa Nicolau, ele foi criado para tratar, beneficiando a população, porque tem muita gente que, nos horários que está aberta a unidade, está em serviço. E com o mutirão do Papa, em horários alternados, facilita a adesão da população à unidade. Então, dia 26/5, na unidade, vai ter então esse mutirão. Começa às 8 horas. Bem? E o Papa Nicolau, o que é o Papa Nicolau? Ele foi criado em 1940 por um médico, Dr. George Papa Nicolau, é por isso que vem o nome, né? Papa Nicolau. Esse método ele é usado para estar colhendo células, né, do colo do útero, encaminhado ao laboratório, e para ser feita essa avaliação, essa análise dessas amostras. Através dessa amostra, pode ser detectado algumas infecções, também, e as células malignas susceptíveis a câncer de colo do útero. Então, é muito importante que a pessoa faça, né, a mulher faça esse exame periodicamente, uma vez ao ano. Tá certo? E quando ele é encontrado, né, quando há uma alteração, e essa alteração é encontrada no início, ela tem 100% de chance de cura. E ele é uma, e o câncer de colo do útero ele é uma evolução lenta. Então, fazendo todo ano, é fácil identificar ele no início, para estar fazendo o tratamento adequado.
E é fundamental, então, aí que as mulheres... Alô, pessoal aí do Arueira, ali é Arueira, Morada do Sol, Jardim Orminda, né? Pessoal ali no entorno, todo mundo é mulherada aí que está nos ouvindo, olha, então é no sábado o mutirão?
Isso, dia 26.
Sábado, dia 26, mutirão para o exame do Papa Nicolau, importantíssimo, né? O exame aí para prevenção de câncer no colo do útero, né?
Isso.
E, Renata, me conta uma coisa. O exame aí para a mulherada que vai fazer pela primeira vez, de repente está ouvindo a gente aí, é um exame dolorido, é algo rápido? Como que funciona?
Não, Rodrigo. O exame, ele é considerado indolor, tá certo? Ele é indicado para pessoas que seis meses após iniciar relação sexual, ela já deve estar procurando a unidade de saúde para estar fazendo esse exame, procurando ginecologista, enfermeiro, para estar orientando. E, normalmente, as mulheres, elas falam que não sentem dor. Lógico que sentem desconforto, né? Mas ele é indolor.
Tá. Isso é muito importante mesmo, né? Bom,
muito importante.
O que acontece após o exame que a pessoa realizar? Tem gente que pode ficar preocupada. Ah, eu tenho que fazer alguma... Vou ter que ficar em jejum? Vou ter que fazer algum repouso? Como é que funciona isso?
Rodrigo, antes de ir à unidade para estar fazendo a coleta do Papa Nicolau, a gente sempre orienta a fazer um preparo. O que é esse preparo? É não ter relação sexual dois dias antes.
Dois dias antes.
Antes da coleta. Não fazer ducha intravaginal. Não usar creme, né, vaginal. E não estar menstruada. Para estar fazendo uma coleta bem feita, né, das células.
Certo.
E a gente pede também para a pessoa estar levando o RG, o CPF e o cartão nacional do SUS.
Tá.
Muitas mulheres não têm esse cartão nacional do SUS ainda. Então, a gente está orientando a procurar o Departamento de Saúde, que é conhecido como CEPASA, levando o RG, o CPF, o cartão municipal, né, do SUS, e está conversando com o Daniel para ele emitir esse cartão nacional, que fica pronto na hora e começa das 9 às 11, e da 1 às 3, pode estar indo lá na FEPASA.
Tá, então é das 9 às 11 e da 1...
Da 1 às 3.
Às 3, isso para tirar o
cartão nacional,
do SUS.
Isso.
E para fazer o exame lá no Arueira,
sábado
8... Das 8 da manhã?
A gente fica até tiver a população.
Quando tiver.
Lá para meio-dia, é mutirão.
Mesmo, aparece isso. Lá, gente. É importante ir, né? Porque esse exame, como a Renata estava explicando aqui, pode detectar infecções viróticas no colo do útero, né? Como, por exemplo, verrugas genitais, herpes, infecções vaginais, né? E até mesmo questões aí mais graves, né? Que podem acontecer, podem se transformar em câncer no colo do útero. Por exemplo, o HPV é um exemplo, né?
Isso, o HPV, ele altera as células do colo do útero e ele aparece durante a coleta do Papa Nicolau, durante a avaliação desse material no laboratório, eles conseguem identificar ele. E ele causa alterações quando a pessoa tem a ferida, né? Uhum. No colo a chamada ferida do colo do útero. Uhum. Ele é muito perigoso quando a pessoa tem essa ferida. E essa ferida ela é muito comum em pessoas que têm baixa resistência, em pessoas que fumam, em pessoas que iniciaram atividade sexual precoce.
Uhum. Essa questão da atividade sexual é interessante, Renata, porque parece que também o homem ele pode ser, um hospedeiro, não sei se seria esse...
Também.
Né, de um vírus que para ele não causa mal, mas para a mulher pode decorrer o HPV, é isso aí.
Isso,
menos,
o HPV,
né?
Ele pode estar alterando as células do colo do útero e transformando aí em câncer.
É, por isso, mulherada, tá vendo aqui, ó, muito importante a Renata Rezende aqui, que... está trabalhando aqui em Guaxupé, lá no Arueira, ela é enfermeira ali no posto do Arueira. Veio aqui até a rádio para chamar todo mundo aí, viu? Lá no PSF Arueira, sábado, dia 26, e mutirão do exame Papa Nicolau. Importantíssimo para a mulherada ficar de bem com a vida aí, né?
É.
Renata, muito obrigado pela tua presença. Pode vai ter, até porque antes de você encerrar a entrevista... Vão ter outros mutirões, né, depois do Arueira, né, nos próximos finais
Isso.
de semana. Quais são os postos? Já sabe, mais ou menos?
Então, tem o PSF, né, que é denominado PSF Taboão,
uhum.
que ele também tem os mutirões nos finais de semana e à noite.
Uhum.
Dia 30 do 5 às 6 horas, a partir das 6 horas da noite, né, às 18 horas, vai estar também com o mutirão do Papa Nicolau. Então, quem morar mais próximo pode estar indo lá e conversar com a enfermeira Aldreia.
Uhum.
Tem o Parque 2, que ainda não definiu o próximo mês. O mutirão já foi esse mês, mas não definiram ainda
o próximo
mês. Mas quem mora ao redor do posto, né, próximo ao posto, pode estar indo lá ao PSF conversando com a enfermeira responsável.
Uhum.
E tem a Saúde da Mulher, que é mais conhecido como Planalto, uhum. que também tem os mutirões à noite. E em junho vai ser dia 18, a partir das 5 horas, das 17 horas.
Das 5 horas da tarde. Bom, então é o seguinte aí, pessoal, que está ouvindo a gente. Olha, atento, pessoal do Taboão, né? Aí, e dos demais bairros aí citados pela Renata. Fique atento, você, ouvinte, procure, né, aí no posto ou no PSF mais próximo da tua residência, né? Procure, se informe, procure saber quando que vai ser aí o próximo mutirão, né, do Papa Nicolau. E não só do Papa Nicolau, tem vários mutirões aí que o pessoal realiza,
isso,
né?
Tem vários.
Então é importante, vá até o posto, se informe. E a gente também vai informando aqui na comunitária, né, para que você fique aí com a sua saúde em dia. Renata, muito obrigado mais uma vez, viu? E que sempre que você precisar, pode contar aqui conosco no 87 FM. Tá?
A gente que agradece, viu?
Valeu. E a gente continua aqui no Giro por Guaxupé. E por falar, mais uma informaçãozinha, por falar aqui em campanhas a favor da saúde, o prazo de vacinação que a gente estava conversando aqui também nos bastidores com a Renata, o prazo de vacinação da gripe, que a gente recebeu comunicação aqui do Ministério da Saúde, que foi prorrogado até o dia 1º de junho, aqui em Guaxupé também foi prorrogado. A Laís Araújo entrou em contato aqui com a Vigilância em Saúde e disse que o prazo da vacinação da gripe, que iria até amanhã, vai até dia 1º de junho aqui em Guaxupé. Então o prazo que iria até amanhã vai até dia 1º de junho, até às 4 horas da tarde em que os postos ficam abertos. É isso mesmo, Laís?
É.
Certo, então repetindo aqui, a Vigilância em Saúde, a Laís entrou em contato lá com o pessoal da Vigilância em Saúde aqui em Guaxupé e eles confirmaram que o prazo de vacinação da gripe, que iria até amanhã, foi prorrogado pelo Ministério da Saúde, como a gente já informou aqui no início do programa. E o ministro Padilha prorrogou até dia 1º de junho. Nós entramos em contato para saber se aqui em Guaxupé, como que funcionaria, já que dia 1º é o dia do aniversário da cidade. E eles confirmaram que vai até dia 1º de junho, até às 4 horas da tarde, que é o horário em que os postos ficarão abertos. Bom, e tem uma ouvinte aqui que entrou em contato conosco perguntando que se tem como agendar esses exames por telefone. Olha, o que é importante lembrar é que, assim, segundo a Renata, que lá no Arueira eles agendam, existe agendamento por telefone, no posto Arueira, mas ela sabe falar de lá, né? Nos outros a gente vai buscar saber, depois a gente passa para você. Agora, é importante também lembrar que o mutirão, as pessoas estão lá. Estão lá para atender. Então, não é que você vai lá para pegar fila, para agendar, para fazer no outro dia. Não, você vai para fazer nesse dia, não é mesmo, Renata? É isso, né?
Isso, né? Do dia 26. No é dia só comparecer 20... às 8 horas, não precisa estar agendando.
Uhum.
Compareceu, a gente já está fazendo a coleta, já encaminhando.
É, viu? Então, assim, não é que você vai lá para pegar... Porque a ouvinte, a preocupação dela é super legítima mesmo. Ela disse que muitas vezes o pessoal não vai porque acha que vai pegar aquela filona... Aí ficar lá 2, 3 horas para daí pegar uma senha para depois voltar no outro dia para tentar agendar. Não, o mutirão é outra coisa. Você vai lá e vai ser atendido no dia, não é para agendar, né?
Não, mutirão é no dia, não tem agendamento.
Legal, certo? Então a gente ouve aqui no nosso intervalo musical a música Saúde, da Rita Lee, já que nós estamos falando sobre este tema, né? E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Giro para o Guaxupé. Ainda tem mel, que também faz bem para a saúde, ainda hoje.
O Giro por Guaxupé.
Olha, e daqui a pouquinho, de cultural, a gente acompanha aqui uma reportagem sobre o apicultor, qual apicultor aqui, né? É o Ranielle, ele que, Ranielle Peloso, ele que tem aqui o apiário Santa Rita, e ele contou um pouquinho pra gente sobre as propriedades do mel e sobre a exportação de própolis para a China, daqui a pouquinho, aqui no Giro pro Guaxupé.
Agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Disque Cerveja do Broa, cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Leite Fazenda Bela Vista, o leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
Direta Segurança Eletrônica, sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 11:32. Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Comprando no comércio local, você aumenta a necessidade de mais saneamento, infraestrutura, educação, saúde, segurança pública, conservação da pavimentação. Apoio à SIG.
Portal Noivas. Locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé. Oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas. 3551-5392.
O estado de Minas avançou em uma pesquisa para o desenvolvimento de kit de diagnóstico de leishmaniose. A pesquisa vai permitir que o kit usado para diagnóstico da leishmaniose visceral canina seja produzido também no nosso estado.
A FUNED, Fundação Ezequiel Dias, vai passar a produzir o kit para diagnóstico de leishmaniose visceral canina, a ser utilizado no SUS, no Sistema Único de Saúde, a partir de acordo de licenciamento de tecnologia assinado com a Universidade Federal de Minas Gerais. Um acordo foi assinado no final de março de 2012 e o objetivo é regularizar de vez as interrupções na realização dos exames no estado. O material para teste ofertado pelo Ministério da Saúde para atender os laboratórios centrais de saúde pública do país atualmente está concentrada no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, a Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, o que dificulta aí o atendimento da demanda também em Minas Gerais. Eu converso agora com a Sophie Yvette Leclerc, que é bióloga e doutorando em imunologia. Ela faz parte da equipe do Laboratório de Inovação Biotecnológica da FUNED. Sophie, como é que está esse processo atualmente?
A UFMG, então, já assinou, hein, o contrato com a FUNED, e o primeiro passo foi o de repassar todas as etapas de produção, primeiro em escala de bancada, que a gente chama, ou seja, o nível do laboratório. E agora a FUNED tem que fazer uma ampliação para conseguir produzir em quantidade realmente industrial. É um tipo de produto que a FUNED não produz atualmente, então vai necessitar de uns investimentos, tanto de infraestrutura e equipamento para poder fazer essa produção.
E já estão sendo realizados exames ou quando eles começarão?
Está sendo realizado, mas não ainda em rotina, porque está sendo realizada em escala pequena, só para testar se vai dar tudo certo esse kit, que a gente já tem um resultado que está funcionando bem, mas para usar esse novo kit em escala grande, preciso produzir primeiro.
Agora, o que vai mudar, né, para Minas e também para o restante do país, né? Porque vai ser mais um laboratório no país aí que vai produzir o kit, além de Manguinhos, né, que já realiza esse exame.
O que a gente espera que muda é que regularize o fornecimento para os laboratórios de referência, porque tem muita interrupção, a gente não consiga o número de kit necessário para realizar todos os exames. E isso atrapalha a vigilância, porque enquanto as amostras se fica esperando o resultado, pode ter disseminação da doença através dos cão infectados que estão esperando o resultado de um exame.
Bom, só em 2011 foram analisadas 440 mil amostras de toda a rede, não é isso? Pela FUNED. Isso vai aumentar?
Não, eu não acho que isso vai aumentar. Eu acho que isso vai, talvez, permitir resultado mais rápido. Então, resultado mais rápido significa tomar as providências necessárias mais rápido.
A leishmaniose visceral, também conhecida como Kalazar e febre negra, é uma doença infecciosa causada pelo protozoário Leishmania chagasi. É transmitido pela picada do mosquito palha. Este pica o cão e o cão pode transmitir a doença para o homem. Por isso, o cão deve ser sacrificado. Eu conversei com a Sophie Leclerc, que é bióloga e doutoranda em imunologia e faz parte da equipe do Laboratório de Inovação Biotecnológica da FUNED. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranga.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
São 11:38. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Aqui em Guaxupé, colaboradores e diretoria da cooperativa, da Coxupé, a maior cooperativa do mundo com atuação no sul de Minas, estiveram em São Paulo na terça-feira, dia 22, nesta última terça-feira, dia 22, para acompanhar o seminário Perspectivas para o Agribusiness em 2012 e 2013, um evento realizado pela BMF Bovespa e pelo Ministério da Agricultura. A BMF Bovespa, que é a Bolsa, né, de Valores, a BMF, a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, né? O Ministério da Agricultura também participou, pecuária e abastecimento também, né? Com o objetivo de traçar a perspectiva das produções agrícolas brasileiras em 2012 e 2013, analisando cenários cenários grandes e tendências do consumo mundial. O evento foi um importante aliado dos produtores e empresários do agronegócio e reuniu renomados especialistas do setor. É isso aí, o presidente da cooperativa, Carlos Alberto Paulinho da Costa, disse que eles estavam lá para aprender e avaliar as melhores estratégias e negociações para os 12 mil cooperados que compõem a Cochupé. É, e ele disse que eventos como este são importantes para futuras decisões que são tomadas na cooperativa. É o que avaliou o presidente da Cochupé, Carlos Alberto Paulinho da Costa. Contudo, eles concluíram que a previsão é de um cenário muito positivo na cafeicultura brasileira para os próximos 3 anos, com a queda de estoques e a demanda crescente no mundo, que deve registrar um aumento de 2% no consumo da bebida. Além de reunir especialistas no mundo inteiro para traçar as tendências do agronegócio, em 2012 e 2013, o seminário discutiu também algumas das principais cadeias produtivas do Brasil, entre elas o milho, aves, suínos, café, algodão, açúcar e etanol, pecuária de corte e soja. Entre os principais temas debatidos estavam as ações governamentais que estão sendo desenvolvidas para alcançar o agribusiness, as dificuldades na questão logística do país, alterações cambiais e suas influências, aplicação de tecnologia no campo, crise na Europa, crescimento de mercados consumidores, projetos de baixo carbono e ligados à sustentabilidade, além de outros. É, Guaxupé estava lá, marcando presença com a Cochupé. Quero mandar um abraço aqui pro Davi, né? Alô Guaranésia, um abraço, um alô para todos os guaranesianos que estão acompanhando online a programação da comunitária de Guaxupé. Muito obrigado, Davi Franco, da Vila da ONG Guaranésia Viva. É, pessoal lá da Rádio Comunitária de Guaranésia, nossos parceiros aqui, 87,9 de Guaranésia. O Davi, muito obrigado, Davi, que disse aqui, falou o seguinte, que ele quer Cleito e Credir com Maria Fumaça. Ô, Davi, musicão, daqui a pouquinho a gente já toca aqui para você, viu? E ele disse, também parabenizou aqui a gente pelo programa. Muito obrigado, Davi, pelo carinho, pela audiência, pela confiança, né? O pessoal lá de Guaranésia, que também está agitando a comunidade lá com a 87,9 lá de Guaranésia. Um abraço para a Jéssica Rocha também, que está mandando um alô aqui para a gente. É, um abraço, muito obrigado, Jéssica, que está acompanhando aqui a comunitária também. Muito obrigado pela audiência aqui, viu, Jéssica? E olha só, uma última informação a respeito do mutirão do exame de Papanicolau. Com relação aos ouvintes que estão em dúvidas ainda com relação à fila, né? E quando que será? Como é que vai ser esse processo do mutirão? Olha, a Renata, a enfermeira, ela que estava aqui conversando conosco, ela deixou bem claro, ela disse o seguinte: no dia do mutirão, você vai chegar lá e vai fazer o exame. O exame demora aproximadamente 25 dias para ficar pronto, porque ele vai ser enviado para Varginha. Por isso que precisa da carteira nacional do SUS, né? Porque esse exame será enviado para Varginha. Assim que chegar o exame em Guaxupé, né? O pessoal entra em contato, ou, no caso, após 25 dias, no caso, quem foi, né, o examinado, entra em contato com o posto, e aí é só retirar lá o exame. Segundo a Renata, não precisa pegar fila para a retirada do exame. Então, para os ouvintes aí que estão preocupados com filas e demoras nessa questão do exame, não, a Renata já tirou qualquer possibilidade. Ela informou que lá, justamente por se tratar de um mutirão, ninguém vai lá para agendar. Vai lá, faz o exame. Aí depois, para retirar, vai pegar a fila? Não vai pegar a fila. Para retirar, é só chegar lá, o exame vai estar pronto. E você liga, marca o horário, vai lá e retira. Certo? Música. Olha, essa semana, no dia 22 último, já que a gente estava falando aqui sobre a Coxupé lá em São Paulo, no evento de Agrobusiness 2012-2013, sobre as tendências aí e sobre a produção de café daqui nos próximos 2-3 anos, o que também aconteceu no dia 22 foi que foi dia do apicultor, né? Dia do apicultor, que foi dia 22 de maio. O pessoal que cria abelhas, produz mel, né? E o nosso companheiro da equipe do Locução, o Éder Gonçalves, foi conversar com o Raniele Peloso, o Raniele lá do apiário Santa Rita, e o Raniele que exporta própolis para a China, e ele contou para a gente sobre a vida dele com as abelhas e o produto que tanto elas encantam o mundo, né? O mel, que segundo até o Beto Guedes e o Ronaldo Bastos, abelha fazendo mel vale o tempo que não voa. Vamos ouvir aí o Raniele do apiário Santa Rita sobre este produto chamado mel e sobre o trabalho do apicultor aqui na cidade de Guaxupé.
Aqui no mel de abelha Guaxupé. O cultivo das abelhas, o ano que vem, vai fazer 50 anos que a gente está nesse ramo. Eu entendo o cultivo das abelhas tem os dois lados. Primeiro, lado natureza. Vocês têm que saber quanto é importante as abelhas para a natureza, na polinização. Que se algum dia as abelhas exterminarem, vai faltar alimento na natureza. Então, por esse lado, as abelhas é muito importante para a natureza. E tem um lado comercial também, que a gente colhe o mel, o própolis, a geleia real, o pólen. Então, sobre o mel. O mel, além de ser um alimento, já desde o tempo da Grécia, 2000 anos atrás, o mel se alimenta e o mel também é bom para vias respiratórias, para calmante, tem várias utilidades o mel. O que é o própolis? O própolis é uma resina que é colhido da casca da árvore, que as abelhas tampam alguma fresta que fica na caixa para se proteger. Já foi analisado e foi confirmado que o própolis já são 16 antibióticos naturais. O própolis é importante pelas vias respiratórias, importante para também cicatrização, importante também para a natureza. O mel, essa é uma atividade que você está perguntando aqui, qualidade do mel. Como saber? Olha, eu só falo assim, tem vários apicultores aqui em Guaxupé, de excelente trabalho. Então, mel, você tem que comprar de pessoas idôneas. Você tem certeza, confia. Porque é uma profissão que é muito ingrata, tem muito mel falsificado na praça. E a cor, a densidade, quase fica igual ao mel puro. Eu não sei o que eles fazem, mas o mel, mínima diferença. Se você vai saber quando o mel é puro ou não, quando ele cristalizar ou açucarar, o que acontece? Você colocando ele no sol o dia todo, quando é puro, ele vai derretendo uniforme, por igual. Quando não é puro, a água sobe e o açúcar desce. Nós somos devotos de Santa Rita, e isso já vem de pai para filho. Meu pai, que a família dele veio da Itália, são todos italianos, tem uma influência mais ou menos nisso. E também, algum problema familiar que teve há muito tempo atrás, meu pai pediu a Santa Rita que ajudasse ele. E a Santa Rita ajudou. Então, por isso que a gente são devotos a Santa Rita. Também aqui, está falando para por que é bom consumir o mel. Você faz uma análise, friamente, que o mel, os grilos, comia mel e farinha de milho. Eles viviam 120 anos, 130 anos, pelos livros que a gente lê aqui. Então, é um excelente produto que é colhido pelas abelhas, pela natureza. E toda coisa natural é de excelente qualidade. O que acontece? Você pega o mel. Então, você toma mel. Ah, vou comprar um vidro de mel. Para ficar fortalecido. Não é dessa maneira. Você tem que ser... O produto natural, você tem que ser consumido... continuidade, não naquele momento. Então, desde pequeno, desde quando nasceu, tomar mel direto, uma colher ao dia, duas colheres ao dia. Isso é excelente para a pessoa. E é o seguinte também, quero deixar bem claro que aqui em Guaxupé tem vários apicultores que trabalham honestamente.
E deixa de falar, esse mel aí ajuda assim para quem tem gripe?
Não, o mel ele ajuda, não resta dúvida. Só que você tem que, quando você está com gripe, você toma mel com própolis, que o própolis que é o mais importante para as vias respiratórias. É, rouquidão, bronquite, asma. O mel ajuda muito, não resta dúvida. Mas com o auxílio do própolis.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
87 FM.
Horas 51 minutos, você está acompanhando o Giro por Guaxupé, nesta quinta-feira, dia 24 de maio de 2012. Olha, amanhã, a partir das 14h, no Cine Teatro 14 Bis, haverá uma sessão promovida pelo Conselho Municipal do Idoso. Ela é direcionada para a população idosa de Guaxupé. Mas qualquer um que se interessar pode ir assistir. A sessão é grátis. O filme é do Mazzaropi. É um filme do Mazzaropi. Faz parte da comemoração do centenário de Guaxupé. Amanhã, a partir das 14h, no Cine Teatro 14 Bis. Sessão promovida pelo Conselho Municipal de Idosos, direcionado para a população idosa de Guaxupé. Mas qualquer um que se interessar pode ir assistir. Só não vai quem não quer. De graça, amanhã, às 14h, no Cine Teatro 14 Bis. É, e durante também as comemorações do centenário, aqui em Guaxupé será apresentado o espetáculo Zumbi no Sertão de Jacuí. É uma produção coletiva de vários amigos com afinidades artísticas. A ideia surgiu quando a guaxupeana Lourdes Lopes foi contratada, né, pela Secretaria de Cultura da cidade para fazer um show no Teatro Municipal em comemoração ao aniversário de 100 anos da nossa cidade. Ela que canta em vários estabelecimentos em São Paulo, com a maravilhosa banda Mistura Brasil, de Osasco, reuniu amigos de longa data, né, e acabou por montar esse projeto ousado aí, contar a história de Guaxupé sob a perspectiva do negro trabalhador. Várias conversas aconteceram com artistas daqui e guaxupeanos que moram e têm seu trabalho estabelecido em São Paulo para se chegar no formato final do que será apresentado dia 1º de junho ao experiente ator Elcir de Souza. Coube a função, inclusive o circo aniversariante hoje, coube a função de sistematizar o que seria esse espetáculo, dando orientação para que as pesquisas iniciassem. Com grande entusiasmo, conseguiu reunir outros artistas que não moram mais aqui, como Pedro Lemos, Jaqueline Stamponi, Paulo Ferreira, e ainda, em seu curto tempo vago entre um trabalho e outro, reunir-se com a banda para definir o repertório. Paralelamente, o grupo teatral Tramas e Dramas começou a pesquisa por aqui de textos e cenas. Vanessa Marques e Hernani Sastre, após uma pesquisa inicial sobre o texto teatral Arena Conta Zumbi, de Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal, buscaram na literatura informações sobre a vida nos quilombos da nossa região, trazendo o universo historicamente divulgado do quilombo de Palmares para a realidade local do quilombo do Campo Grande. Um elenco numeroso, incluindo atores de duas gerações, estará em cena para contar essa história pouco conhecida da população em geral. Em cena estarão Arlete Mendes, Hernani Sastre, Elcir de Souza, Francis Osmar, Giovanna Leonel, Jair Beani, Jaqueline Stampone, José Marques, Juliana Gisele, Leonardo Luft, Letícia Oliveira, Marcelo Palos, Mariana Pinho, Maria Júlia Martins, Patrícia Elias, Paula Michele, Pedro Lemos, Regiane Correia, Tereza de Toledo, Thiago Francis, Vanessa Marques e William Rodrigues. A pesquisa audiovisual foi feita por Rodolfo Bonifácio e Paulo Ferreira. O vocal é de Lourdes Lopes, com arranjos de Leandro Teco e execução da mistura, da banda Mistura Brasil. Aos tramas e dramas reuniram-se outras entidades, como a Casa da Cultura, o Grupo Passarim, o Grupo Passarim do Instituto Ele José, o Instituto 14 Bis, Capoeira, Filhos da Bahia também. Zumbi no Sertão de Jacuí é a manifestação mais espontânea dos artistas guaxupeanos em comemoração ao centenário da nossa cidade. Há 62 anos foi realizado o primeiro voo de um helicóptero. O primeiro voo bem sucedido e registrado de um helicóptero ocorreu em 1907 e foi realizado por Paul Corno, na França. Mas somente em 1940, Igor Sikorsky conseguiu lançar a produção em escala de um helicóptero que atingiu uma velocidade de 140 km.